Bom dia a todos, sobretudo com muita saúde, mais do que aquela que eu hoje tenho, e vamos começar, como habitualmente, pela apreciação e votação da ata número 46, que nos foi distribuída por mail, e perguntar-vos se relativamente à ata há alguma alteração que queiram introduzir, sabendo que, a posteriori, é sempre possível fazê-lo. Não havendo alterações, eu pergunto se há votos contra, abstenções. Está aprovada a ata por unanimidade. Ponto 2, não temos a parecer ainda, pois não. Portanto, vamos alterar aqui a ordem de trabalhos, porque no ponto 2 ainda não temos o parecer. Vamos passar então ao ponto 3, a apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei número 172/12 do Partido Comunista Português. Ilumina os mecanismos de aumento do horário de trabalho. Eu dou a palavra à senhora deputada autora do parecer, a senhora deputada Clara Marques Mendes. O parecer está aqui em versão texto. Versão papel.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Portanto, de uma forma sumária, falar sobre o parecer do projeto de lei 172/12 do PCP, que elimina os mecanismos de aumento do horário de trabalho. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tomou a iniciativa de apresentar este projeto de lei à Assembleia da República e que visa a eliminação dos mecanismos de aumento do horário de trabalho, propondo com efeito a alteração dos artigos 106, 212, 217 e 219 e a revogação dos artigos 204 a 209 e as alíneas C e D do número 2 do artigo 204 do Código de Trabalho, aprovado pela Lei 7/2009, de 12 de fevereiro. O projeto foi admitido em 15 de fevereiro e nessa mesma data baixou à Comissão para efeitos de apreciação e emissão de competente parecer. Foi subscrito por 4 deputados do Partido Comunista Português, nos termos da alínea B do artigo 56 do Regimento, nos termos do artigo 156 e 167 da Constituição e da alínea B do número 1 e do artigo 4 e do artigo 118 do Regimento. Toma a forma de projeto de lei, nos termos número 1 do artigo 119 do Regimento e mostra-se redigido sobre a forma de artigos. Portanto, não infringe a Constituição ou os princípios nela consignados e define concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa, respeitando assim também os limites que condicionam a admissão das iniciativas nos termos do número 1 do artigo 120 do Regimento. Este projeto foi anunciado em sessão plenária 16 de fevereiro e encontrou-se em apreciação pública até o dia 21 de março de 2012. Saliente-se que, tendo em conta a chamada Lei Formulário, que é a Lei 7498, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei nº 42, de 2007, prevê esta lei um conjunto de normas sobre a publicação, a identificação e o formulário de diplomas que são relevantes em caso de aprovação de iniciativas legislativas e que importa ter presentes no decurso da discussão em especialidade no momento da sua redação final. Nos termos do artigo 6 do número 1 do referido formulário, os diplomas que alteram outros devem indicar o número da ordem da alteração introduzida e, caso tenha havido alterações anteriores, deve identificar aqueles diplomas que procedam a essas alterações, ainda que indicam sobre outras normas. Verificou-se, então, que este diploma em causa já sofreu várias alterações, tal como consta do parecer. Por isso, tendo em conta e na eventualidade de ser aprovada a presente iniciativa, constituirá a mesma uma terceira alteração à Lei 7/2009, de 12 de fevereiro, o que deve constar do título, nos seguintes termos, como se propõe. Elimina os mecanismos de aumento do horário de trabalho, procedendo à terceira alteração à Lei 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova a revisão do Código de Trabalho. No demais, a presente iniciativa respeita a denominada Lei Formulário. Relativamente ao objeto, motivação e conteúdo da iniciativa, segundo a exposição de motivos da presente iniciativa, a Constituição da República Portuguesa prevê na alínea D do número 1 do artigo, do artigo 59 o direito ao repouso e aos lazeres, a um limite máximo de jornada de trabalho, ao descanso semanal e a férias periódicas pagas. Por esse motivo, o PCP propõe a eliminação das normas que permitem a desregulamentação do horário de trabalho, nomeadamente através da eliminação do banco de horas, do mecanismos de adaptabilidade individual e grupal e horário concentrado, determinando ainda que não pode ser unilateralmente alterado o horário de trabalho acordado. Pretendo, então, com esta iniciativa, o grupo parlamentar do PCP que sejam alterados os artigos 106, 212, 217 e 219 do Código de Trabalho, bem como que sejam revogados os artigos 204, 209 e as alíneas C e D do número 2 do artigo 214 do Código de Trabalho, aprovado pela Lei 7/2009. Uma vez que se trata de matéria laboral, a 10ª Comissão procedeu, nos termos do número 1 do artigo 134, à apreciação pública que decorreu no período de 30 dias, como já anteriormente se disse. Relativamente ao enquadramento legal e aos seus antecedentes, saliente-se que o artigo 59 da Constituição consagra e enuncia um conjunto de direitos fundamentais dos trabalhadores e toda esta matéria se encontram também regulamentadas no Código de Trabalho, designadamente em 2003 pela Lei 99/2003, que teve origem na proposta de Lei 29/9, foi aprovado o Código de Trabalho, chamado Código de Trabalho 2003, que procedeu à unificação e sistematização de um conjunto de diplomas avulsos. Posteriormente, foi levada a efeito a revisão do Código de Trabalho, através da Lei 7/2009, retificada pela Declaração de Retificação 21/2009 e alterada pelos números 115/2009 e ainda 53/2011, de 14 de outubro. Relativamente à opinião da deputada autora do parecer, a mesma reserva a sua posição para a discussão da iniciativa em sessão plenária. Relativamente às conclusões, tendo em conta aquilo que inicialmente e o que aqui foi dito, conclui-se o seguinte. Primeiro, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o Projeto de Lei número 172-12, que visa eliminar os mecanismos de aumento do horário de trabalho, propondo para o efeito a alteração dos artigos 106, 212, 217 e 219 e a revogação dos artigos 204 a 209 e as alíneas C e D do número 2 do artigo 214 do Código de Trabalho, aprovado pela Lei número 7/2009, 12 de fevereiro. A presente iniciativa, ponto 2, a presente iniciativa visa eliminar os mecanismos que permitem ao aumento do horário de trabalho, sendo, pois, uma alteração ao Código de Trabalho, pelo que, e de acordo com o número 1 do artigo 6 da Lei 7498, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei 42/2007, 24 de agosto, Lei Formulário, os diplomas que alterem outros devem indicar o número de ordem de alteração introduzida e, em caso tenha havido alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que procedam a essas alterações, ainda que incidam sobre outras normas. Ora, através da base de gesto, verificou-se que este diploma sofreu até à data várias vicissitudes, pelo que, em caso de aprovação da presente iniciativa, constituirá a mesma uma terceira alteração à Lei 7/2009, de 12 de fevereiro, o que deve constar do título, propondo-se por isso a seguinte redação. Elimina os mecanismos de aumento do horário de trabalho, procedendo à terceira alteração à Lei 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova a revisão do Código de Trabalho. Conclusão número 4. O presente projeto de lei cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação. Por fim, nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido à Sua Excelência, a Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto-se sobre o parecer. Alguém pretende fazer alguma intervenção? Não havendo intervenções, vamos colocar à votação. Pergunto se há votos contra. Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Passamos ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. Apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei número 46/12 do Governo. Procede à terceira revisão do Código de Trabalho, aprovado pela lei número 7/2009, de 12 de fevereiro. Dou a palavra à senhora deputada autora de parecer, senhora deputada Maria Naiveca, do Bloco de Esquerda.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este é o parecer relativamente à proposta de lei 46/12, primeira do Governo. Este parecer divide-se em 6 partes. Saber uma primeira parte com os considerandos, uma segunda parte com a opinião da do parecer, uma terceira parte de onde constam opiniões e pareceres da consulta pública, quarta parte conclusões, quinta parecer e uma sexta que tem anexos. Nos considerandos, Sr. Presidente, É dito que, por despacho de Sua Excelência a Presidente da Assembleia da República, foi ordenada a baixa da proposta de lei 46/12 a esta comissão, sendo que também baixou a outras comissões, a saber, à Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, Comissão de Educação, Ciência e Cultura, a Comissão de Economia. A referida à apresentação reúne os requisitos formais e regimentais exigidos, porquanto foi efetuada nos termos do artigo 197 da Constituição da República, bem como do 118 do Regimento. Esta proposta de lei esteve em discussão pública até ao dia 19 de março e, portanto, cumpriu os requisitos de 30 dias, porque foi posta a discussão pública e saiu na respectiva separata do Diário da Assembleia da República de 18 de fevereiro. A discussão da generalidade da proposta, como todos sabemos, encontra-se agendada para hoje. O conteúdo, motivação e o objeto desta iniciativa, segundo evocam os proponentes, reside em alterações propostas ao atual Código de Trabalho e, dizem também os proponentes, ir no sentido da competitividade, do crescimento do emprego, e citam em especial o programa do Governo nesta matéria. Em termos gerais e concretos, proclama ao Governo que a alteração ao Código de Trabalho se apresenta como uma medida necessária e adequada ao prosseguimento de três objetivos. Em primeiro lugar, melhorar a legislação laboral, quer através da sua atualização e sistematização, quer mediante a agilização de procedimentos. Em segundo lugar, aduzem que esta proposta visa promover a flexibilidade interna nas empresas e, em terceiro lugar, promover a contratação coletiva. Dentre estas alterações e com estes pressupostos, são identificadas quatro matérias. A primeira, a organização do tempo de trabalho. A segunda, a fiscalização das condições de trabalho e comunicações à autoridade para as condições de trabalho. A terceira, alterações ao regime de cessação do contrato de trabalho. E a quarta, alterações ao regime aplicável aos instrumentos de regulação coletiva de trabalho. Quanto à primeira matéria identificada, a organização do tempo de trabalho, é criado um banco de horas individual e grupal, e como o próprio relatório indica e também se pode ler na proposta de lei, são depois apresentadas propostas concretas sobre exatamente essa mesma organização do tempo de trabalho. E creio que não vale a pena descrevê-las por completo. Ainda nesta matéria, são alteradas as regras de retribuição do trabalho suplementar, com eliminação da compensação pelo descanso por trabalho prestado pela prestação de trabalho em dia de descanso suplementar, a saber, considera-se o sábado ou dia equiparado naquilo que são as empresas de laboração contínua. Depois, também a redução para metade dos valores pagos a título de acréscimo da retribuição, e em consonância com estas alterações, também a redução para metade do acréscimo da retribuição devida em dia de trabalho normal prestado em dia feriado, portanto, nas empresas. No domínio dos feriados, procede-se à redução de 4 dias, correspondendo a 2 feriados civis e 2 feriados religiosos. Também no regime de férias há alterações significativas, quer no que diz respeito à eliminação da majoração até 3 dias das férias, quer até na admissibilidade de serem impostas férias de acordo com o encerramento da empresa. E não referia mais sobre esta questão, porque a proposta é clara e identifica bem todas estas matérias relativamente a férias e faltas. Em relação ao regime jurídico da suspensão e da redução de laboração em situação de crise empresarial, aquilo que nós identificamos por layoff, há procedimentos que são alterados, sendo aligeirados. No que diz respeito à fiscalização das condições de trabalho e às comunicações à respectiva autoridade, também há procedimentos e formalidades que passam a partir de agora a ser dispensadas, nomeadamente, e a saber, a eliminação da obrigatoriedade do envio do regulamento da empresa, o aligeiramento do conteúdo das comunicações antes do início da atividade da empresa ou em caso de alteração. Sr. Presidente, eu sei que a exposição é chata, mas pronto, terá que ser. A eliminação também da obrigatoriedade do envio do mapa pessoal, portanto, e refiro-me tudo àquilo que são o aligeiramento de procedimentos que esta proposta contém naquilo que diz respeito às formalidades a que as empresas estão obrigadas em termos de comunicações à autoridade para as condições de trabalho. E por fim também, e bastante mais denso, diria eu, esta proposta faz alterações significativas no regime da cessação do contrato de trabalho. Também nos despedimentos, portanto, faz alterações no regime de cessação do contrato de trabalho em duas vertentes. A primeira no despedimento por extinção do posto de trabalho e a segunda nas regras do despedimento por inadaptação. Transcrevem-se no relatório aquilo que é o conteúdo, nomeadamente da exposição de motivos nestas duas matérias, porque de facto há aqui, há nesta proposta de lei, alteração a duas regras significativas que conjugadas vêm alterar claramente objetivos que hoje estão perfeitamente hierarquizados na legislação que temos, ou seja, no Código de Trabalho em vigor. Também no que diz respeito às compensações por cessação do contrato de trabalho surgem diversas alterações. Essas compensações são reduzidas não só para os contratos celebrados depois de 1 de novembro, mas também para os contratos celebrados até 31 de outubro de 2011. Relembro que já foi aprovada a legislação com estas alterações, nomeadamente para os contratos novos, ou ditos novos, e celebrados a partir de novembro de 2011, 1 de novembro. Também no âmbito dos instrumentos de regulação coletiva são alteradas algumas disposições, prevendo a possibilidade nas empresas com menos de 150 trabalhadores as associações sindicais possam conferir às estruturas de representação coletiva poderes para celebração de convenções coletivas e, portanto, esta é uma novidade. Bem como esta proposta também traz alterações nos contratos a termo e de muito curta duração. E estas são basicamente e muito sinteticamente aquilo que as alterações produzidas e, portanto, o objeto desta proposta de lei 46/12 primeira. Depois o relatório tem uma segunda parte onde é referida a opinião da relatora, sendo que esta parte não é para ser votada, mas entendeu a relatora dever manifestar aqui a sua opinião, que basicamente considera que estas propostas modificam profundamente os pilares da construção dos direitos do trabalho em matérias que são, na minha perspectiva, muito importantes. O que significa que todos estes pontos merecem da parte da relatora a necessária reprovação, porque representam, na sua opinião, um retrocesso no edifício legislativo laboral. considero ainda que a gravidade extrema se manifesta na subjetividade do despedimento por inadaptação, subvertendo assim aquilo que é a justa causa do despedimento. E, portanto, permite-se com esta proposta uma total arbitrariedade e discricionariedade, peço desculpa, naquilo por parte dos patrões e, portanto, e que pode levar à ruptura dos contratos de trabalho. Depois, algumas referências sobre opiniões, pareceres e contribuições durante a discussão pública, que foram inúmeras. Em primeiro lugar, referir que esta comissão determinou, exatamente nos termos regimentais, a respectiva discussão pública, que já referi, decorreu entre 18 de fevereiro e 19 de março. O Governo também informou que consultou os parceiros sociais, tendo apensado a esta proposta uma ata da Comissão Permanente de Concertação Social. A excelentíssima senhora Presidente da Assembleia também promoveu a alteração, a audição dos órgãos do Governo das Regiões Autónomas. Depois houve contributos vários de outras entidades que se pronunciaram durante a discussão pública e porque são significativos, remete-se para o link que vem referido na nota técnica, dispensando a sua elencagem completa. No entanto, a relatora foi diretamente contactada pela Sociedade Histórica da Independência de Portugal e não quis deixar de fazer essa referência porque lhe foi endereçado um documento onde manifestavam a discordância com a abolição do feriado de 1 de dezembro. No dia 19 de março também foram entregues em mão pela CGTP aproximadamente 2 mil pareceres, que são subscritos por diversas organizações representativas dos trabalhadores, sendo que muitas delas foram aprovadas em plenários realizados nas empresas. Reproduzo aqui também aquilo que é o conteúdo do parecer da CGTP e, finalmente, uma quarta parte deste relatório versa sobre conclusões. E as conclusões são as seguintes. A proposta de Lei 4612, primeira, apresentada pelo Governo, procede à terceira alteração do Código de Trabalho e incide especialmente na alteração da organização do tempo de trabalho, fiscalização das condições de trabalho e comunicações à Autoridade para as Condições de Trabalho, alterações ao regime de cessação dos contratos de trabalho, alteração ao regime aplicável aos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. A proposta de lei 4612, primeira a ser aprovada, encerraria soluções normativas que implicam uma profunda alteração, nomeadamente no regime do despedimento por inadaptação, criando um novo conceito jurídico. A proposta de lei não garante objetividade na seleção do trabalhador a despedir, prevista no artigo 53 da Constituição da República Portuguesa, violando assim aquele preceito constitucional. Nessa circunstância, e porque se considera que há violações claras da Constituição da República Portuguesa, a Comissão de Trabalho deve emitir, nos termos regimentais aplicáveis, o seguinte parecer. Em conformidade com as conclusões, a proposta de lei 46/12, primeira do Governo, que procede à terceira alteração do Código de Trabalho aprovada pela Lei 7/2009, 12 de Fevereiro, não reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser votada em plenário. Anexa, Sr. Presidente, a respectiva nota técnica elaborada pelos serviços, que faz notas importantes sobre direito comparado nesta matéria, as quais também me dispensei de referir aqui, porque seria duplicar procedimentos. E disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos inscrições abertas. Sr. Deputado Artur Rego, mais alguém pretende intervir? Está Deputada Mercedes Borges, Deputado Miguel Aranjeiro, Deputado Jorge Machado. Deputado Artur Rego. Passa a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pertencendo à Comissão de Trabalho já pela segunda legislatura consecutiva, vou fazer uma intervenção que nunca tinha feito aqui e que me custa por duas razões. Primeiro, precisamente porque nunca tinha sido obrigado a fazer uma intervenção destas. E segundo, pela consideração pessoal e grande estima que tenho pela Sra. Deputada Mariana Aiveco. Mas a Sra. Deputada Mariana Aiveco, neste parecer, confunde duas coisas: explanação de razões e motivos com opinião pessoal. E a Sra. Deputada Mariana Aiveco, na parte em que se devia limitar a explanar razões e motivos, exprime opiniões pessoais. E digo, nomeadamente, irei lá, quando diz, na parte 2, objeto, conteúdo, motivação da iniciativa, ultrapassa isso e vem dizer que a proposta de lei introduz, ao contrário do que é enunciado, opinião pessoal, requisitos essencialmente subjetivos, opinião pessoal, que possibilitam a arbitrariedade dos despedimentos, opinião pessoal, efetuados por conveniência do empregador, opinião pessoal, fragilizando, como é óbvio, a proteção da parte mais fraca numa relação laboral, opinião pessoal. Não oferece muitas dúvidas, que fica claramente posto em causa ao princípio da segurança no emprego, consagrado no artigo 53 da Constituição da República. Opinião pessoal. Então, isto são opiniões pessoais que a Sra. Deputada Mariana Aiveco está a exprimir neste relatório, fora do local próprio. E mais abaixo ainda diz, traduz-se numa grave modificação material do referido preceito. Mais uma opinião pessoal. A Sra. Deputada Mariana Aiveco tinha uma parte própria dela, que é parte 2, para exprimir a sua opinião. E fê-lo. Só que extravasou dessa parte e contaminou partes do relatório que não deveriam ter sido contaminadas pela sua opinião pessoal. Isto é a primeira coisa que eu queria dizer. Mais do que isso, depois na parte 4, nas conclusões, emite mais uma opinião pessoal, encerraria soluções normativas que implicam profunda alteração, criando desta forma um novo conceito jurídico, nada garante a objetividade na seleção do trabalhador a despedir, prevista, violando assim aquele preceito constitucional. Mais uma vez, a Sra. Deputada Mariana Aiveco está a contaminar um relatório que tem de ser, exceto na parte destinada à opinião pessoal do relator, tem de ser isento, objetivo e face ao conteúdo material que é apresentado e às consultas que foram, tendo de limitar-se a exprimir o que consta da proposta de lei e aquilo que são o resultado das consultas feitas a outras entidades, sendo o caso como foi. E, portanto, nesse aspecto, nós teremos de votar contra este relatório, exceto dando a opção à Sra. Deputada, autora do parecer, de o alterar, assim como é evidente que não podemos subscrever nem votar favoravelmente um relatório que depois, com base naquilo que são as conclusões pessoais e subjetivas da Sra. Deputada Mariana Aiveco, da relatora, vem dizer que esta comissão aprova um relatório chumbando, dizendo que esta proposta de lei do Governo não tem condições para ser discutida e votada em plenário, porque na opinião pessoal dela, e não faça dados objetivos, é violadora da Constituição, etc, etc. E só queria, para terminar, dar aqui uma pequena achega quanto a esta alegada violação do artigo 53 da Constituição. Sra. Deputada, critérios objetivos e de justiça são vistos caso a caso. Como a própria Sra. Deputada diz no relatório, a proposta do Governo esclarece que é imposto à entidade patronal a obrigação de adotar um critério relevante e não discriminatório sob pena de ilicitude de despedimento. Esta mera formulação dá enquadramento constitucional à proposta de lei do Governo. Se depois, no caso a caso concreto, a entidade patronal não adotar esses critérios, estará a violar a lei e, eventualmente, a violar a Constituição. Mas isso é uma questão de fiscalização da lei, de fiscalização do despedimento, e compete à ACT, não tem que vir a lei regular para o caso concreto. A lei regula para o caso abstrato e impõe ao empregador a obrigatoriedade de adotar critérios que não sejam discriminatórios. Mais discriminatório, desculpe que lhe diga, quando aplicado no caso concreto, é, por exemplo, o atual critério que está plasmado na lei, que diz que o trabalhador mais antigo tem de sempre o seu posto de trabalho salvaguardado. Isso é de uma objetividade e de uma justiça tremenda. Porque se o trabalhador mais antigo for o menos produtivo, o mais calão, o mais faltoso, for um mau colega, não tem que respeitar nada, porque tem o seu posto de trabalho garantido pela lei. Isso é de uma objetividade e de uma justiça tremenda. Tremenda. Em questão de redução de postos de trabalho. Não, a concepção do CDS-PP é que tem de haver critérios objetivos e de justiça quando haja redução dos postos de trabalho. E a justiça vê-se na situação concreta de uma empresa e dos trabalhadores que integram essa empresa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Maria Neveca pretende responder desde já ou fazemos a ronda? Muito bem. Sr. Deputado Maria das Mercedes Borges, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. E já foi dito, feita referência a muitos dos pontos pelo anterior, com os quais não concordamos, que o Sr. Deputado Artur Rego, que me antecedeu, já expôs alguns deles. Nós temos a posição relativa do Grupo Parlamentar do PSD relativamente aos pareceres, é na tentativa de que, pela nossa parte, os parceiros imitam opiniões pura e simplesmente factuais, reservando, sempre que desejarem os senhores deputados, a possibilidade de, no ponto que se refere à opinião do autor do parecer, expressarem todos os seus pontos de vista, desde que o desejem. Tal facto não ocorre neste parecer, algumas das razões já foram mais do que expostas. Nós consideramos que ele não é objetivo, é parcial, faz afirmações de violação da Constituição como de uma decisão de um tribunal que já se tratasse, pelo que, nomeadamente nas conclusões, para além do já referido anteriormente, noutros aspectos ao longo do texto do parecer, nas conclusões, no que diz respeito ao ponto 2 e ponto 3 das conclusões, é completamente inaceitável, do nosso ponto de vista, pelas razões que já expus. O Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata não aceita estas condições, não se revê neste parecer e, como tal, não irá aprová-lo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Laranjeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, cumprimentar e agradecer o relatório à deputada Maria Neveca e aos serviços que apresentaram uma nota técnica completa e que é importante para a leitura global depois do próprio relatório. O Partido Socialista, creio que é aceito por todos, tem nos relatórios que apresenta ao longo das legislaturas um princípio de ser o mais objetivo possível na sua abordagem, colocando ou não, enfim, a opinião do relator, isso é variável em função do relatório em si, mas há uma tentativa sempre e uma preocupação de colocar a objetividade na avaliação da proposta de lei ou dos projetos de lei em apreço. E neste relatório, que aliás foi uma matéria, esta proposta de lei 46/12, teve relatórios na primeira comissão, creio que na Comissão de Economia também, pelo menos nestas duas, e na Educação também. E na primeira comissão foram abordados, e é a comissão especializada, a Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, e portanto é comissão competente, ou mais competente se quiserem, para a avaliação das matérias constitucionais, e aí foram aduzidos os argumentos pelos vários partidos, incluindo pelo Partido Socialista. Portanto, não acompanhamos as conclusões que a senhora deputada aqui nos coloca, nomeadamente a questão dos requisitos constitucionais e regimentais, e nos regimentais não, enfim, até tenho algumas dúvidas, não percebo qual é o alcance dos problemas regimentais neste diploma, mas enfim. Pronto, ótimo. E, portanto, ficamos só pelos constitucionais. Mas essa matéria, como eu referi, foi já debatida na primeira comissão, nomeadamente. Não concordamos com todos os pontos que estão na proposta de lei? Não concordamos. Devem ser explanados no debate que vai ocorrer esta tarde. E, nesse sentido, não acompanharemos o voto favorável a este relatório que a Sra. Deputada Mariana Neiveck apresenta, votando contra, na linha do que aconteceu na primeira comissão. Muito obrigado.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, pois isto é uma chatice, não é? É que quando calha a pessoas que têm opiniões diferentes, naturalmente que os relatórios depois já não passam. Mas dar aqui uma nota seguinte. A primeira questão é, o relatório, o deputado Miguel Laranjeiro referiu que esta questão foi abordada na primeira comissão. Pois foi, o relatório coube ao PCP, o PCP apresentou um relatório extenso pelo meu camarada João Oliveira, onde demonstrou um conjunto de violações à Constituição de que esta proposta de lei comporta. Bem, a maioria teve comportamento idêntico e rejeitou o projeto de relatório e substituiu por outro relator e, portanto, tivemos esta cena bonita de se ver. Nós consideramos que, efetivamente, quer aquilo que dissemos na primeira comissão, que esta proposta de lei do Governo viola de uma forma clara a Constituição em diferentes artigos. E, portanto, nós consideramos que o relatório, votaremos favoravelmente o relatório e não há necessidade de o alterar. Primeiro, despedimento por inadaptação. É ou não verdade que se introduzem aqui critérios subjetivos para a escolha dos trabalhadores que são despedidos? Então agora a quebra da produtividade ou a quebra da qualidade, alguém há de me explicar o que é a quebra da qualidade do trabalho, é justa causa para o despedimento? Isto é um critério subjetivo ou objetivo? Naturalmente que é subjetivo. Isto viola o direito, a norma do 53 da Constituição da República Portuguesa, que proíbe o despedimento sem justa causa. Isto não é justa causa para o despedimento. Quem é que define o que é a qualidade do trabalho? É a própria entidade patronal, que de determinada altura decide que aquele trabalhador não está a fazer o trabalho como deveria? E isto é justa causa para o despedimento? Então isto não viola a Constituição? Mais, o despedimento por extinção de posto de trabalho. A entidade patronal pode escolher a dedo, à pesca, não é? Qual é o trabalhador que quer despedir. E pode escolher, por exemplo, dirigentes sindicais numa extinção de posto de trabalho. E diz que o dirigente... Não é esse? É. É um problema. É um problema gravíssimo. Porque caso não saiba, Sr. Deputado, já há hoje trabalhadores que são, só pelo simples facto de serem dirigentes sindicais, e trabalhadores pelo simples facto de serem inscritos num determinado sindicato, que são despedidos. Já acontece hoje. E é isto que querem, a lei da selva na legislação laboral? É. E, portanto, o despedimento por extinção de posto de trabalho também viola a Constituição, porque permite à entidade patronal escolher a dedo qual é o trabalhador que quer despedir. E depois, os critérios para a escolha é a própria entidade patronal que os decide. E escolhe os critérios. Bem, se aquele dirigente sindical for ruivo, é o ruivo. E nada impede. Ora, o critério da antiguidade é um critério objetivo, que não permitia este tipo de discricionariedades. E, portanto, está-se a violar também o artigo 53 da Constituição da República. Não tenho qualquer tipo de dúvida. Redução das indemnizações, coloca-se o problema da violação do artigo 13º com a discriminação entre contratos novos e antigos. A questão da contratação coletiva, em que há um conjunto de normas nesta proposta de lei, em que se diz, pura e simplesmente, que aquilo que foi negociado entre as partes em sede de contratação coletiva, ou no acordo de empresa, etc, 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 é revogado por via do Código de Trabalho. Então, as partes não negociaram? As partes não estabeleceram um acordo e chegaram a um conjunto de direitos, a um conjunto de entendimentos relativamente à prestação de relação de trabalho? E agora quem somos nós para dizer, não, aquilo que vocês acordaram não vale? Revoga-se o direito, claro que só são direitos para os trabalhadores, não é? Se fosse ao contrário, não estaríamos a ter esta discussão, com certeza. Mas viola-se aquilo que foi acordado livremente entre as partes? Isto não viola a segurança jurídica? Viola. Se as partes chegaram a um acordo, se até no contrato individual de trabalho se negociaram termos e condições de trabalho que foram livremente acordadas entre as partes, agora vem uma lei alterar tudo aquilo que foi acordado? Com que direito? Com que direito, pergunto? Nenhum. Nenhum. As partes assim se entenderam, assim ficava. Não. Violam claramente aquilo que é a segurança jurídica. E, portanto, viola claramente a Constituição, não tenho dúvidas relativamente a esta matéria, e, portanto, concordo com a parte do parecer que determina que, por causa destas questões da violação da Constituição, a iniciativa não tem condições para subir a plenário. Mas, então, argumenta-se da seguinte forma. Pois, mas a senhora deputada tem uma visão pessoal. Então, se a senhora deputada estivesse aqui a dizer que a presente proposta de lei não viola a Constituição e que estaria em condições de subir ao plenário e não estaria a dar uma visão pessoal? Bem, entendámonos. Então, todos os relatórios são chumbados a partir daqui. Porque quando o senhor deputado diz que o diploma está em condições de subir a plenário porque não viola a Constituição nem as normas regimentais, está a emitir uma opinião pessoal. Claro que está. Está a fazer uma avaliação. Pois, e é isso. É para isso que servem os relatórios. É para fazer uma avaliação das normas, da constitucionalidade ou não. E em vez de discutir a constitucionalidade ou não das normas, os senhores deputados estão preocupados em discutir se isto é uma visão pessoal ou não. Claro que é. Tem que ser. Se ela dissesse o contrário, também seria. E, portanto, esse argumento não vale. Vamos votar naturalmente favoravelmente ao parecer.
Vamos então ouvir a relatora, a senhora deputada Mariana Aveca.
Obrigada, senhor Presidente. Eu creio que esta discussão, há discussões que são exatamente para a discussão em plenário e, portanto, que passam por opiniões políticas. Eu queria-me deter por outro tipo de opiniões. Nós estamos a fazer leis que não são, portanto, que têm objetivos concretos e estamos a trabalhar na base de um direito que é muito concreto, de um ramo do direito que é muito concreto, que é o ramo do direito do trabalho, que tem especificidades, que ao longo da história se foi alterando. Portanto, não estamos a tratar de direito comercial ou direito civil nesta proposta de lei. Estamos a tratar de um ramo do direito particular que tem à cabeça, e é isso que o distingue, uma proteção concreta, que é a proteção da parte mais fraca na relação de trabalho. É isso que distingue o direito do trabalho de todos os outros direitos. Nessa circunstância, todas as leis têm que ser discutidas sob esta matriz. E, por isso, as constitucionalidades ou inconstitucionalidades é daqui que decorrem. Aliás, esta matriz do direito do trabalho está bem expressa e clara na nossa Constituição da República, numa série de garantias que protegem a parte mais fraca numa relação de trabalho. E, portanto, isto para que nos entendamos, não estamos a discutir de uma forma sem conteúdo, portanto, esta proposta de lei ou outras matérias no que ao direito do trabalho diz respeito, logo aos direitos dos trabalhadores que se prendem com normas constitucionais claras e inequívocas, como a proteção no emprego, a proibição dos despedimentos sem justa causa, uma série de coisas que foram feitas, uma série de regras que foram feitas à luz deste ramo do direito. E por isso não é, quando analisamos em concreto estas propostas, naturalmente que as constitucionalidades têm que ser vistas por aqui. A Constituição obriga a uma proteção. Ora, e à luz dessa obrigação, dizer-se que no despedimento por extinção do posto de trabalho, e é a proposta de lei que o diz e isto é objetivo, transfere para o empregador a responsabilidade da definição de um critério para a determinação do trabalhador atingido, eu tenho que ler esta, tenho que fazer esta leitura à luz da Constituição da República. E à luz da Constituição da República, traduzir a responsabilidade, transferir a responsabilidade para o empregador da definição de um critério para determinar qual é o trabalhador abrangido, atingido pela extinção do posto de trabalho, é de facto, portanto, é de facto o contrário daquilo que é o espírito constitucional, que vai no sentido daquilo que disse inicialmente, de um ramo muito concreto do direito. Portanto, é a leitura que se faz. A mesma coisa nas regras do despedimento por inadaptação. Quando se diz, e o atual Código de Trabalho, na discussão do atual Código de Trabalho, tivemos muitas discussões sobre esta matéria, até para se ver os enquadramentos constitucionais, quando se diz que o despedimento poderá ter lugar na inadaptação por o cumprimento dos objetivos previamente acordados, em caso de inexistência das modificações do posto de trabalho, estamos aqui a dar todo o poder à parte mais forte. Mais uma vez, estamos a desvirtuar aquilo que é a concessão primeira do direito de trabalho, transcrita e plasmada na Constituição da República. E por isso mesmo é que é dito que é à luz disto, Sr. Presidente, não à luz de outra coisa qualquer, que se fazem as conclusões, que se tiram algumas conclusões sobre esta questão. Portanto, e quando se diz que estas alterações conjugadas vêm a alterar um conjunto de critérios de seleção objetivos, é verdade, há critérios hoje de seleção objetivos, há critérios hoje claramente hierarquizados, é isto que temos hoje no Código de Trabalho. No que diz respeito aos despedimentos, nomeadamente por extinção do posto de trabalho e por inadaptação, que esta proposta subjetiviza e desarquiriza, se é que a palavra existe. Portanto, apenas se faz uma constatação e não perspassa opinião. A opinião é facto, está na opinião da relatora, e depois nas conclusões, porque ao longo de todo o relatório se vai fazendo sempre esta comparação em termos constitucionais daquilo que é este direito concreto, como eu disse, Sr. Presidente. Não sei explicar de outra forma. Os senhores e as senhoras deputadas sabem exatamente do que estou a falar. E, portanto, eu creio que tem que ser esta a visão quando discutimos alterações a leis do trabalho. E, portanto, Sr. Presidente, naturalmente que à Comissão compete tomar as decisões que assim entender, a relatora apenas poderá alterar aqui uma questão e precisá-la sobre as questões regimentais. Naturalmente que a leitura que fiz, se não cumpre os requisitos constitucionais, isto induz a que por desta forma não cumpra os regimentais, foi esta a leitura, mas de qualquer forma também nesta matéria se podem aqui tirar os regimentais e é a alteração que eu me proponho a fazer. De resto, Sr. Presidente, vote-se, mas não podia ser de outra forma. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, eu depreendo e percebo da intervenção de cada um que não há grande possibilidade de se redefinir o relatório, a não ser nesse aspecto que a Sra. Deputada Maria Naiveca acabou de referir, e, portanto, vou colocar à votação. E, portanto, vou colocar à votação na globalidade. Enfim, pensei que não se vota tudo com a alteração do regimental. É o regimental, página 13, primeiro parágrafo, em conformidade com as conclusões do presente relatório, né? Os requisitos constitucionais e regimentais saem, não é? Em conformidade com as conclusões do presente relatório, a proposta de lei número 46/12, primeira do Governo, que, entre aspas, procede à terceira alteração do Código de Trabalho aprovado pela lei número 7/2009, 12 de Fevereiro, não reúne os requisitos constitucionais para ser discutida e votada em plenário. É assim que fica, não é? Tira o regimental. Portanto, esta é a única alteração que a Sra. Deputada Mariana Aveca está disponível para fazer depois da discussão que aqui tivemos. E, portanto, estamos agora em condições de votar. E eu pergunto então aos senhores deputados quem é que vota contra o relatório. Se há abstenções, quem é que vota favoravelmente? Portanto, o relatório não está aprovado, não há abstenções. Pois é, tem razão. O relatório não está aprovado. Teve os votos contra do Grupo Parlamentar do PSD, do CDS-PP, do Partido Socialista e os votos favoráveis do Grupo Parlamentar do PCP e do Bloco de Esquerda. Portanto, passamos ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos. Distribuição do projeto de lei número 202/12, Partido Comunista Português, proíbe a penalização das pensões de reforma em função do limite de idade para a profissão. A doutora Sônia Fazenda anota aqui um aspecto, é que tínhamos decidido que para o projeto de lei 201/12 do Bloco de Esquerda, a senhora deputada autora do parecer tinha sido a senhora deputada Inês António Pereira, não é? Mas como este projeto de lei 201/12 entronca com a Comissão de Educação, então esse passaria a ser da responsabilidade da senhora deputada Nilza Sena e este, o 202/12, passaria a ficar da responsabilidade da senhora deputada Inês António Pereira. Isso foi consensualizado com a senhora deputada Nilza Sena, com o senhor deputado Artur Rico? Não, não foi, mas foi com a deputada Mercedes Borges, que depois lhe deu conta, não foi? E com o senhor deputado Artur Rico. Portanto, se estiverem de acordo, procederíamos a essa troca, porque é aquela que, enfim, que exigirá menos trabalho às senhoras deputadas envolvidas. Podemos? Muito bem, está então aprovado. Ponto 6, deliberação sobre o escrutínio da seguinte iniciativa europeia. Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a execução, os resultados e a avaliação global do Ano Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão Social 2010. Gostava de vos ouvir, quem entender, sobre se devemos ou não proceder ao escrutínio desta iniciativa.
Não sendo uma matéria, visto que é a conclusão, obrigada, Sr. Presidente, antes de mais, não sendo uma matéria, tive cuidado de estar a ler, é uma matéria sempre relevante quando abordamos a problemática do combate à pobreza e à exclusão social, tem a ver com os resultados e a avaliação do ano europeu. Pela nossa parte, iremos fazê-lo. Indicarei posteriormente.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, pedir desculpa, porque ontem tive dificuldades em enviar do meu computador para os senhores deputados o parecer, mas penso que hoje já está e eu vou procurar fazer uma descrição mais pormenorizada para quem não teve oportunidade ainda de ler. Portanto, trata-se do projeto de lei do PCP sobre a revogação do Decreto-Lei 70/2010, de 6 de junho, alargando o acesso e responde a critérios mais justos na atribuição dos apoios sociais. O projeto de lei 33 do PCP foi admitido em 2 de agosto, tendo baixado à comissão. O projeto de lei cumpre os requisitos constitucionais e regimentais aplicáveis, de acordo com a referência na nota técnica, salvo, como é também salientado na nota técnica, as normas contidas no número 2 do artigo 167, que diz respeito à lei travão e que, designadamente, referencia que a apresentação de iniciativas legislativas que envolvam no ano económico em curso aumento de despesa ou diminuição da receita do Estado prevista no orçamento. Objeto e motivação e conteúdo da iniciativa, portanto, através deste projeto de lei, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista pretende a revogação do Decreto-Lei 70/2010, que estabelece as regras para a determinação da condição de recurso a ter em conta na atribuição e manutenção das prestações do subsistema de proteção familiar e subsistema de solidariedade. O projeto de lei em apreço é composto apenas por dois artigos, sendo que o primeiro relativo ao objeto e âmbito de aplicação do diploma e o segundo à sua entrada em vigor. Os autores do projeto de lei justificam a apresentação da iniciativa legislativa, alegando que o Decreto-Lei 70/2010 comportou efeitos injustos e inaceitáveis na medida em que atacou os mais pobres dos mais pobres e retirou apoios e direitos sociais à generalidade dos cidadãos. De acordo com as posições, que a exposição de motivos e que também é referido na nota técnica, o projeto de lei referencia e apresenta um conjunto de dados quantitativos sobre o impacto do citado diploma na atribuição de algumas prestações sociais. O enquadramento legal e os antecedentes, o Decreto-Lei 70/2010, a 6 de junho, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei 15/2011, veio estabelecer as regras para a determinação da condição de recursos, a ter em conta na atribuição e manutenção das prestações. A nota técnica explicita quais são essas condições, designadamente os rendimentos de capital, prediais e pensões. O citado diploma legal introduz a condição de recursos para efeito de acesso às referidas prestações e apoios sociais, que nos termos do seu artigo 2º correspondem ao limite dos rendimentos e do valor dos bens de quem pretende obter uma prestação da segurança social ou apoio social, bem como do seu agregado familiar, até ao qual a lei condiciona a possibilidade da sua atribuição. Este é o regime jurídico de atribuição das prestações e apoios sociais em vigor, que o PCP pretende revogar e cuja aprovação implica a repristinação das normas revogadas. Isto, para quem não saber o que é repristinação, esta palavra maldita significa voltar ao sistema anterior. O autor do presente parecer reserva a posição sobre o projeto de lei para a discussão plenária. Em termos de conclusões, tendo em conta os considerandos que antecedem, a Comissão de Segurança Social e Trabalho conclui no seguinte sentido. Ponto 1, o grupo parlamentar do PCP tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia a revogação do Decreto-Lei 70/2010. Segundo os autores do projeto de lei, o Decreto-Lei que veio estabelecer as regras de definição da condição de recursos a ter em conta na atribuição das prestações, bem como diversos apoios sociais, comportou efeitos negativos para os cidadãos. 3. Em caso da aprovação do projeto de lei, o seu artigo 2, entrada em vigor, terá de ser alterado de modo a respeitar as normas contidas no número 2 do artigo 167, aquilo que já dissemos, letra vão. E o parecer, a Comissão emite o seguinte parecer: o projeto de lei revoga o decreto de lei, pretende revogar o decreto de lei, preenche os requisitos constitucionais e regimentais aplicáveis para ser discutido e votado. Os grupos parlamentares reservam a sua posição para plenário. Nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido, Sua Excelência, para. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, mais ainda pela nota pedagógica que introduziu na sua exposição, exatamente. Se fosse patinagem artística, era 6.0 ou 5.9, que é sempre possível melhorar. Não? Muito bem, bem, vamos nos cingir ao que estamos a discutir. Eu pergunto se há quem pretenda fazer alguma intervenção, alguma sobre parecer. Não havendo, vamos passar a votar. Votos contra, abstenções, está aprovado por unanimidade. Passando agora aos outros assuntos, um aspecto que eu gostaria de vos referir é o seguinte. Nós tínhamos prevista a vinda do Sr. Ministro da Economia e do Emprego numa audição regimental. No dia 17 de Abril. Ora, o dia 17 de Abril será um dia de jornadas parlamentares do Partido Socialista. E, portanto, em diálogo via e-mail com os gabinetes, a data mais próxima que conseguimos encontrar é o dia 8 de maio, uma terça-feira, período da manhã. Eu pergunto se vos parece uma data aceitável, se podemos, enfim, 8 de maio. Da parte da manhã, uma terça-feira da parte da manhã. Provavelmente começaremos ou às 9h30 ou às 10, pois em função da grelha que adotarmos. Terá que se perguntar à bancada parlamentar do Partido Socialista. Em Bragança, daí a sua sugestão, já percebi.
E sempre bem. Se acabava com a litania do Partido Socialista que o Ministro da Economia não existe.
Muito bem. Então, dia 8 de maio, podemos fechar a data. Mas, enfim, tentámos ainda o 29, não, 24, creio eu, não? Ah, exatamente, não podia porque estava no Congresso. Bom, muito bem, é a data que temos, dia 8 de maio. Portanto, dia 8 de maio, parte da manhã, depois acertaremos a grelha e a hora de início. Algum outro aspecto que queiram ainda introduzir para discussão? Alguma intervenção? Pretendam fazer? Eu iria propor-vos o seguinte, se não vos parecer despropositado. Eu acho que teríamos aqui a possibilidade de já ir avançando com aquilo que vai ser a discussão, a previsível discussão na especialidade da proposta de lei número 46/12, que era sugerir que na próxima semana pudéssemos desde já ouvir os parceiros sociais. Já o fizemos numa outra ocasião, isto é, na expectativa da aprovação, enfim, é uma expectativa muito, muito acentuada, podermos convocar para terça-feira da parte da tarde e quarta-feira da parte da manhã os parceiros sociais, sem prejuízo que ouçamos outras pessoas, mas isso depois os senhores coordenadores poderão acertar. E, portanto, se não acharem negativo, nós procederíamos à audição na próxima semana já dos parceiros sociais, portanto, das duas confederações sindicais e das quatro patronais. A grelha que utilizámos já anteriormente é uma grelha de uma hora e faríamos isso terça-feira da parte da tarde, entre as 13 e as 7, e quarta-feira da parte da manhã. Diga? Não percebi. É, eu era muito antecipada, não é? Prenda. Era para, enfim, quando muito é da Páscoa, porque é o que se vem a, é o da Páscoa que é o que vem a seguir. Portanto, se não vos parecer mal, nós procederíamos à convocatória nestes termos. Já o fizemos numa outra ocasião e, enfim, e na próxima semana já trabalharíamos. Provavelmente este vai ser o nosso trabalho nas próximas semanas e já avançaríamos qualquer coisa, se não vos parecer mal. Sr. Deputado Jorge Machado pediu a palavra. Não? De qualquer maneira, por mail eu enviarei a proposta de grelha, é aquela que já adotámos, uma grelha de uma hora, e enviarei também a calendarização. Portanto, faremos quatro terça-feira à tarde, ou três terça-feira à tarde e três quarta-feira de manhã. Peço desculpa, mas isto, a gripe está aqui a contaminar-me. Desde que não vos contamine, já não é mau. Terça da parte da tarde, quarta-feira da parte da manhã. Até porque teremos, creio eu, plenário quarta de manhã, quarta à tarde e quinta de manhã. Certo, não é? É o que está previsto. Portanto, se não vos parecer mal, já fizemos numa outra ocasião e, portanto, o mail vai nestes termos, na expectativa da aprovação, convocamos desde já para, se me permitirem que eu avance. Bom, muito bem. Podemos colocar uma notinha depois em post-scriptum. Sobre esse aspecto. Tenho a vossa aprovação, podemos avançar nestes termos. Terça à tarde e quarta de manhã, então, teremos reunião da Comissão e será a audição dos parceiros sociais. Está bem? Muito obrigado a todos. Creio que não há mais nada. Há aqui um aspecto. Nós temos hoje, temos agendado para a reunião plenária de hoje, não é? O projeto de lei número 205/12, primeira... do Bloco de Esquerda, defende o conceito de justa causa de valor constitucional contra despedimentos abusivos. Mas apenas ontem tivemos conhecimento, portanto não temos possibilidade de sobre ele emitir qualquer parecer. Sr. Deputado Jorge Machado.
E Sr. Presidente, temos hoje também na discussão da atribuição do subsídio de desemprego também um novo projeto, um projeto de resolução, salvo erro, de PSD, CDS-PP, sobre a atribuição do subsídio de desemprego, que também não vai ter relatório porque também entrou posteriormente ao agendamento do Bloco.